favoráveis das outras comissões.
E a todos solicito o vereador Frederico Godoy que faça verificação de quórum.
Bom dia, presidente. Vereador João da Luz, vereador Eli Rosa, vereador Andréa, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereador Capitão Ed Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo, vereadora Cleide Pilar. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico. Ainda em tempo, registrar a presença da vereadora Thaís Souza.
Texto bíblico. Eu procuro o meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai a minha voz, vinde salvar-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e o meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude, e até hoje canto as vossas maravilhas. Salmo 70, palavra do Senhor. Graças a Deus.
9 horas e 38 minutos.
Cumprimentar aqui o capitão Mário, que assumiu recentemente ali o comando, o subcomando do 28, 20º DPM, né, que fala, né, ó. E também o tenente-coronel Geraldo Círio e o sargento Roger, que está aqui conosco. Seja bem-vindo aqui à Casa do Povo. Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário, vereador Fred, Cabo Fred Cacheta, que faça as leituras dos projetos, indicações de projeto e correspondência.
Obrigado, senhor presidente. Sejam todos bem-vindos. O senhor já fez os cumprimentos, mas quero agradecer a presença dos policiais militares aqui na sessão de hoje. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 3 dias do mês de abril de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Frederico Godoy, Cleide Lário e Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 058 de 2023, de autoria da vereadora André Rezende, que institui no âmbito do município de Anápolis o mês, maio, Furta Cor, que terá como objetivos a conscientização, o incentivo ao cuidado e a promoção da saúde mental materna e da outras providências. Projeto de resolução número 59 de 2023, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, dispõe sobre a criação da medalha Dr. Genserico Gonzaga Jaime, em homenagem aos profissionais da saúde em Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 60 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a implantação do Programa de Recuperação dos Rios, Córregos e Lagos de Anápolis, despoluição e revitalização. Projeto de resolução número 61 de 2023, de autoria da mesa diretora, que denomina Pedro Demétrio, o espaço do jornalista localizado no hall da Câmara Municipal de Anápolis. Projeto de lei ordinária 062 de 2023, de autoria do prefeito municipal, altera os dispositivos da lei 4.101 de 3 de novembro de 2020, que regulamenta o processo de venda direta aos ocupantes de áreas públicas do objeto do reúrbio econômico. Pequeno expediente, usaram a palavra. Vereador Policial Federal Suender, Reamilton Espíndola. Grande expediente, usaram a palavra. Cabo Fred Caixeta, André Rezende, João Feitosa, João da Luz, Jackson Charles e Domingos Paula. Ordem do dia. foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra Leandro Ribeiro, Domingos de Paula, Frederico Godoy, Fred Cacheta, Jackson Charles, Delcimar Fortunato, João da Luz, José Fernandes, Eli Rosa e Reanilto Espíndola. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 50 de 2023, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor Carlos Alberto de Souza e da outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 40 de 2023, de autoria da vereadora Celiane da SOS, que concede o título de utilidade pública à Associação Artemis de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 9 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação de uma pulseira na coloração roxa para identificação de pessoa diabética em caso de emergência. Aprovado por unanimidade dos presentes, com emenda. Usaram a palavra Jean Cardes, João da Luz, João Feitosa, Luzimar Silva e Reamil Espíndola. Houve votação de indicações, moções e requerimentos. Sem mais nada se tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 4 de abril, em horário regimental. Correspondências. O gabinete do vereador Leandro Ribeiro informa a sua ausência na sessão ordinária de hoje para cumprir a agenda externa. O gabinete do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência também na sessão de hoje por agência externa em Goiânia. O gabinete da vereadora Trícia Barreto também informa a sua ausência de estar impossibilitada de comparecer ao plenário hoje devido a motivo particular. Correspondências. Correspondências vindas da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza da rua Ada Centini com a Avenida Presidente Kennedy, do bairro Maracanã. Resposta do requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buracos na Avenida Presidente Wilson, esquina com a Avenida Radial Sul, Vila Industrial. Resposta do requerimento da vereadora Cleide Lari. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buracos em terrenos baldios na Rua 2, bairro Jardim Petrópolis. Resposta do requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buracos na Rua dos Chineses, bairro Jardim Alvorada. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de tapa-buracos na Rua Bernardo Saião, no bairro Jardim Alvorada. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de poda de árvore na Rua PB23, bairro Parque Brasília. Resposta do requerimento do vereador Frederico Godoy. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza na Rua Palermo, Jardim Itália, segunda etapa. Resposta do requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminhe informação sobre serviço de revitalização na Praça Poliesportiva Gracinda Maria da Silva, bairro Antônio Fernandes. Resposta do requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminhe informação sobre serviço de roçagem e limpeza nos canteiros da Faculdade Fibra, Jardim São Paulo. Resposta do requerimento do vereador Dr. Zé Fernandes. Encaminhe informação sobre instalação de contêiner na Viela, no bairro Jardim Esperança. Resposta do requerimento do vereador João da Luz. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos na Rua P26, bairro Jardim Progresso. Resposta do requerimento do vereador Dr. Zé Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na Rua Benedito Borges de Almeida, no Residencial Centenário. Resposta do requerimento do vereador Luzimar Silva. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos na Avenida 2, bairro Antônio Fernandes. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos na Rua P53, bairro Jardim Progresso. Resposta do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza no CMEI Mauro Helena de Oliveira Simões, na Nova Vila. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvores na Avenida Cachoeira Dourada, bairro Jardim Calixto. Resposta do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre a instalação de jardins com adaptação de passagem para pedestre em canteiro central da Rua Constelação, no Residencial Ana Caroline. Resposta do requerimento policial federal Suenda. Encaminhe informação sobre o serviço de poda de árvores na Rua 9, no bairro Recanto do Sol. Resposta do requerimento vereador policial federal Suenda. Encaminhe informação sobre poda de árvores em canteiro central Avenida Gomes Souza Ramos, no bairro Jardim Flor de Lis. Resposta do requerimento do policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na rua Gagliari, esquina com a rua Campania, no bairro Jardim Itália. Segunda etapa, resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Encaminhe informação sobre o serviço de roçagem e limpeza na rua Gagliari, esquina com a rua Campania, no bairro Jardim Itália. Segunda etapa, resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projetos a serem encaminhados às comissões. Veto 063 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei número 12 de 2023, que disponibiliza, por meio da Rede Municipal de Saúde e Bem-Estar Animal, atendimento veterinário itinerante para avaliar e tratar animais comunitários e animais de estimação tutelados por pessoas de baixa renda. Esse é um projeto de iniciativa da vereadora Thaís Souza. Ainda em tempo, quero parabenizar nosso vice-presidente pela sua data natalícia. Parabéns, vice-presidente. Sem mais projetos encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
O vereador e primeiro secretário Fred Cachete sofurou meu olho aqui hoje, viu, vereador? Porque hoje cedo eu vi o Jacques, fiz conta que nem conheci, tá aqui, eu deixei ele de stand-by para poder fazer uma surpresa para ele aqui. Aí o senhor foi e antecipou. Mas eu quero cumprimentar o vice-presidente dessa casa e também o líder do executivo aqui nessa casa, pela tratativa que ele tem com todos os vereadores e por essa data importante, vice-presidente. Eu que já tenho uma amizade com o senhor desde 2008, a gente conhece, faz o debate político aqui na casa. Muitas das vezes eu fiz o debate com o senhor, mesmo sendo amigo e parceiro. O senhor, quando foi necessário, me indagou, me interpelou. E eu nunca, assim que acaba a sessão, eu nunca questionei nem nada. E também já fiz com Vossa Excelência também. Mas aqui eu quero, de público, desejar a Vossa Excelência um feliz aniversário, que o senhor possa continuar sendo essa pessoa que o senhor é, contundente, mas quanto é exigido, quanto precisa do senhor, o senhor tem um coração que poucos aqui nessa casa têm para poder se vir. Então, meus parabéns ao senhor, vereador Jackson Chaves. Ainda em tempo é registrar a presença aqui da vereadora Celiane, registrar a presença também do vereador Dr. Zé Fernandes, registrar a presença do vereador Lisier Zé Borges, a presença do vereador policial federal Suender, cumprimentar o jornalista Nilton Pereira, que ali está, a jornalista Fernanda Moraes, a jornalista Giovana, o nosso jornalista aqui da casa, Marcos Vieira, o Oswaldo Pires, cumprimentar todos vocês e dizer à vereadora Celiane que ontem a senhora deixou aqui um comunicado que a senhora estava ausente da sessão para poder fazer um trabalho, e é isso mesmo, vereadora. Apesar que eu vi uns comentários maldosos em relação à senhora hoje de manhã, mas a senhora não está errada, não. O vereador tem que servir aquelas pessoas que trazem ele nessa casa. E quem trouxe a senhora aqui nessa casa foi a causa animal. Se a senhora foi desempenhar o seu trabalho fazendo esse atendimento, não preocupa com certo tipo de crítica, não. A senhora tem o apoio dessa casa. E quero dizer aqui a todos os vereadores aqui, nós não temos nenhuma dificuldade de cumprir o regimento. Aquela pessoa que, porventura, estiver fazendo alguma coisa que não esteja dentro do regimento, é claro que a gente não precisa de estar aqui falando o que, que vai fazer ou o que, que deixar de fazer, não. Mas você pode ter certeza que as ações nessa casa, elas são tomadas dentro do regimento, tá? Então, aqui eu quero cumprimentar a senhora pelo trabalho. E já abro o pequeno expediente, chamando o primeiro orador, o vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando a todos que participam dessa sessão, usar o pequeno expediente aqui, primeiramente, dando boas-vindas ao tenente-coronel Geraldo Círio, comandante do 20º BPM, sejam bem-vindos a essa Casa de Lei. Da mesma forma, o capitão Mário, subcomandante também do 28º DPM, e ao sargento Roger, também lá do 28º BPM. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha, ontem estive na posse lá em Goiânia, nós tivemos na posse do secretário de Infraestrutura, Pedro Salles, bem também como a do nosso presidente, novo vereador Frederico Godoy. Vossa Excelência esteve lá também, né, juntamente com o presidente, o vereador também Leandro Ribeiro, e tivemos lá o secretário Alex Martins também, estavam lá, do presidente que hoje tomou posse, né, da sessão, tomou posse, né, da GEAB como secretário, Alexandre Baldi. Alexandre Baldi foi ex-ministro da cidade, aonde, da época que ele foi ministro, ele trouxe grandes benefícios ao nosso estado, ao Brasil, e não diferente ao nosso estado, e também à nossa cidade de Anápolis. Eu recordo muito bem, a partir do momento que ele foi empossado ministro, ele resolveu vários problemas. Novo vereador Eli Rosa, aquele lá do Colorado 1 e 2, ontem teve até uma manifestação lá para ele, agradecendo ao Colorado 1, mas na realidade foi o Colorado 1 e 2 que ele destravou aquela situação que estava lá, juntamente com o nosso prefeito Roberto Naves. Quando pegou, estava travado. O Roberto... na época, eu lembro muito bem, e o Jackson Charles, o líder, que abriu as portas na pessoa da finada Railza, que lutou muito por aquele condomínio. E lá nós estivemos também fazendo com que toda a tramitação de energia pudesse chegar àquele local, tanto na rede de alta e baixa tensão, de média e baixa tensão, conseguimos fazer acontecer para 512 famílias estar adentrando naquele condomínio. E graças a Deus, com o trabalho do presidente ministro Alexandre Baldi, hoje presidente da GEAB, nós conseguimos destravar aquela situação daqueles condomínios lá, e hoje lá tem as pessoas que estão vivendo com dignidade. E tenho certeza, não, presidente, que juntamente com o Roberto Naves, com o nosso prefeito Alexandre Baldi, como presidente da GEAB, Goiás vai ter muitas moradias, e em especial Anápolis, que ele tem uns olhos voltados para a cidade de Anápolis. Sempre trabalhou, sempre buscou resolver problemas à nossa cidade, foi como... secretário, foi como deputado, secretário e hoje presidente da GEAB. Eu tenho certeza que Anápolis vai ter, sim, moradias dignas, que está travada há muito tempo e nunca teve. Depois que, durante 4 anos aí, Anápolis foi, assim, esquecida na questão de moradias. E agora, com o novo presidente da GEAB, e ontem foi uma festa muito maravilhosa para ele lá, ele realmente fez a diferença. Parabenizar o governador Ronaldo Caiado, que está tendo uns bons olhos no Fred Godoy, para a cidade de Anápolis, Fred Cacheta, para a cidade de Anápolis. Precisa, sim, porque Anápolis tem políticos de punho, como nosso prefeito Roberto Naves, que não tem tubiado, não tem medido esforço para poder fazer com que essa cidade possa ser reconhecida como é no Brasil inteiro. E agora, com o novo presidente da GEAB, na questão de infraestrutura, de casas, eu tenho certeza que Anápolis vai ser contemplada muito. Então, fica aqui um forte abraço. Eu, como progressista, como vereador progressista do Partido Progressista, eu te dou boas-vindas, nove presidente da GEAB, Alexandre Baldi, presidente do meu partido. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Frederico Godoy.
9h56. Agora o vereador Frederico Godoy usa a tribuna. Vamos ouvi-lo.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente Domingos de Paula, os demais vereadores aqui, na pessoa da minha parceira de dupla de beach tennis, Thaís Souza. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, a todos que nos assistem pelo canal do YouTube, a plateia aqui, cumprimentar a todos, a nome do meu assessor, Lucas Tadeu. Seja bem-vindo, Lucas. É um prazer ter você na minha equipe. O Lucas tem síndrome de Down, está nos ensinando muito o dia a dia, viu, Lucas? Prazer ter você com a gente. Presidente, o que me traz essa tribuna é apenas fazer um alerta a alguns construtores de imóveis na cidade de Anápolis. Ontem tive uma conversa com o secretário do Meio Ambiente, de Infraestrutura e Obras, o Ederson Lopes, com o secretário de Habitação, Daniel Fortes, e hoje tive uma conversa já com o Luizinho, que é o presidente do Sindicato da Construção, aonde iremos fazer uma ação conjunta sobre a questão dos descartes de materiais de obras que esses construtores estão fazendo oriundos dessas obras, que quando terminam eles descartam alguns lotes vizinhos. Então eu vou pedir aqui encarecidamente aos construtores de imóveis que não façam esse tipo de descarte, tendo em vista que a Prefeitura, através da Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Obras, está tendo um trabalho muito grande com a limpeza desses lotes. E iremos fazer agora, já esse mês, através do Sindicato da Construção, na pessoa do Luizinho, através da Câmara Municipal, através da minha pessoa, Frederico Godoy, e através da Prefeitura Municipal, da pessoa do Ederson, e do secretário Daniel Fortes, uma campanha de conscientização para que esse descarte seja feito naquelas caçambas, para que esses consultores contratam aquelas caçambas, alugam aquelas caçambas, para que esse serviço não fique para a prefeitura, tendo em vista que a prefeitura faz a limpeza desses lotes, lança no IPTU, a prefeitura está tendo uma despesa muito grande, um trabalho muito grande em fazer essa limpeza desse lote, e esse serviço que é sendo feito é descartado, é lançado para os proprietários de lotes que muitas das vezes nem sabem de onde chegou esse encargo no seu IPTU, na sua conta ali, então ele fica sem saber. Então, peço encarecidamente aos consultores que, juntamente com a Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura, juntamente com o Sindicato da Construção, faz parte dessa campanha de conscientização, presidente. Então, eu tive um alerta muito grande ontem do Daniel, do Edson, que a partir do mês que vem a Prefeitura irá começar a multar esses construtores através da postura que fizesse descarte. Então, presidente, eu acho que a Câmara Municipal, todos nós, 23 vereadores, o João da Luz, construtor, né, João, sabe o trabalho que esses construtores têm para deixar uma casa pronta, né, mas a gente pede que façam parte dessa campanha, porque a prefeitura não está dando conta mais de manter esse serviço, esses lotes limpos. Presidente, agradecer a concessão da palavra, no mais era só isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vai usar o pequeno expediente por até 5 minutos, vereador Reamilton Espíndola.
10 horas em ponto. Vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, agora usa a palavra. No pequeno expediente, ele tem 5 minutos. Se você acompanha a transmissão aqui pela TV Câmara e pela Rádio Manchester. 10 horas.
Bom dia, senhoras e senhores. Comentar aqui, vereador Domingos, comentando a todos os outros da mesa, nosso presidente. Comentar também, meu amigo, vereador Delcimar Fortunato, comentando a todos os outros novos vereadores. Quero fazer um cumprimento também ao Richelson, cumprimentando a todos os outros da comunicação, a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester de Anápolis, através da TV Câmara no YouTube, enfim, aonde quer que chegue essa sessão, através das redes sociais e outros. Quero cumprimentar a todos também que estão no auditório hoje, pela manhã, acompanhando aqui essa sessão. Bom, ontem à tarde tivemos uma audiência pública nessa Casa de Lei, no mini auditório, onde esteve presente diversas pessoas algumas mães de autista. E alguém pergunta, por que tanta dificuldade numa situação de audiência, um seminário, um simpósio, algo voltado para a família autista? E eu disse, não é fácil. Estudos comprovam que aqueles que convivem diretamente com o autista, em especial as mães, ela é comparada a um soldado no meio de uma guerra. A linha de estafa, João da Luz e Elialdo, é tão grande que é comparado a um soldado no meio da guerra. Agora imagina você no meio de um conflito de guerra, né, uma situação de armas, um armamento bélico e outro ali, bala sendo disparada. É essa comparação do nível da saúde mental dessa mãe. Alguém perguntou para mim, Hamilton, qual que é o papel fundamental da associação? É provocar publicidades da nossa luta, da nossa guerra, do nosso dia a dia, buscar políticas públicas. E o que a gente tem feito com muito carinho é poder atender a essas mães. Dentro da associação, sempre com acolhidas, temos psicólogos, psicanalistas que desenvolvem esse trabalho de acolhida para essas mães, para que não venha, de fato, ter uma saúde mental prejudicada. A realidade é, a mídia não mostra, né? Enfim, mas no ano passado tivemos um autoextermínio de uma mãe, esse ano também da mesma forma, e a gente fica preocupado. Nós, como pai que sou, como família, como esposa, eu fico preocupado. E como um cidadão, porque quando se perde o curador, o tutor, o responsável por esse autista, quem poderá cuidar? Eis aí a questão. Por isso é que lutamos por políticas públicas. Bom, na nossa audiência, tivemos também a presença do Dr. Vanderlei Cesário, hoje, então, presidente da APAI, da Simone Pescara, também diretora do projeto do Colégio Zeca Batista, onde era o projeto Refazer, que era sob diretoria, coordenação pedagógica do Anderson Silva, também Juliana Amorim, diretora da inclusão do nosso município, Valdileia Prado, presidente e diretora do SEMAD, Centro Municipal de Atendimento às Pessoas com Deficiências, onde estive, né, por quase 13 anos acompanhando, de fato, todos os tipos de deficiências e também tive o privilégio de ser o vice-conselheiro do SEMAD por 2 mandatos. Então, a nossa preocupação ontem, a nossa discussão é o fechamento do CEA, do Centro Especializado de Autista, aqui em Anápolis, parte por base da revogação do decreto 10.502, que o nosso presidente revogou no primeiro dia de mandato dele. E aí, quem está prejudicado? O autista severo, que não tem ainda a habilidade de aprendiz e não tem condição de estar na sala de aula. Outra prejudicação que acontece a nível de Estado, a diretriz de 6-1, ou seja, 6 pessoas com deficiências sob o cuidado de um profissional de apoio. Não tem possibilidade, não há condição. Então, a nossa discussão ontem será um efeito dominó que chegará ao Congresso Nacional, à Alego, e vamos trazer o olhar dos parlamentares e dessas frentes parlamentares da educação em especial, né, das comissões, para que possa otimizar, melhorar o decreto 10.502 e que essa pessoa, o autista, o deficiente intelectual ou outros deficientes no desenvolvimento, não venha ser segregado e afastado da escola porque não tem ali um profissional de apoio capacitado e também que não há condição de ser inserido na inclusão. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Hamilton. Não havendo mais escrito no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o vereador João da Luz, que vai falar por até 10 minutos. registrando aqui a presença do vereador despachante do povo, vereador Deusmar Fortunato.
São 10:06. Vereador João da Luz, do PSC, agora usa a tribuna, abrindo o grande expediente. Ele tem 10 minutos.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores, as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria falar com vocês. Eu queria só parabenizar o Fred, traz uma discussão interessante que é com relação à conscientização. Ele mencionou a respeito dos resíduos sólidos, né, advindos das construções. Realmente isso acontece. Quando um construtor joga resíduos no lote do vizinho, ele está cometendo um crime ambiental. E é importante a população saber disso, porque se você denunciar, esse pode ser punido. E quando ele joga no terreno do vizinho, ele está causando um prejuízo para o vizinho. Então, na verdade, o Fred tem razão, está de parabéns por trazer essa discussão e conscientizar a população de que isso não pode acontecer na cidade de Anápolis. Sim, vereador Fred.
Apenas te parabenizar e te convidar também para fazer parte, né, dessa conscientização aos construtores e alertar a população que a prefeitura, esse serviço não está dando conta de fazer justamente por causa do período chuvoso. E para piorar, João, quando a prefeitura lança alguma multa, ela lança o lote que está sujo. Aí a maioria das vezes, o proprietário desse lote nem sabe que o seu lote está ali com entulho, tendo em vista que um construtor vizinho fez esse descarte de material. E lembrando também que não são todos construtores, né? Mas a gente está alertando para que isso não ocorra mais na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Vereador Fred, aproveitar esse momento agora que nós tivemos a troca, a substituição do secretário, né? Agora vai ser o Daniel Fortes. Nós precisamos, em nome dos construtores, resgatar aquele alvará online, né? O uso de solo em 24 horas, porque hoje eles estão clamando que um alvará hoje está levando 3 meses para sair. Então nós precisamos, eu, você, o vereador Jackson Charles também, que é da construção civil aí, do ramo imobiliário, que as pessoas elas precisam evoluir na construção. E o primeiro passo é essa questão da legalização, né? Do alvará, da licença, do uso do solo. Nós precisamos de resgatar isso para a cidade de Anápolis. E foi um compromisso aí do nosso chefe do executivo de que o nosso alvará seria online. Nós precisamos de resgatar isso daí. E quero parabenizar também o vereador Reamilton, né, por essa audiência. Dia 2 foi o Dia Mundial do Autismo, né? O vereador Reamilton também traz essa bandeira, uma bandeira importante, né, de conscientização para a cidade de Anápolis. É sentindo na pele, né, ele sente na pele essa especialidade, né, do autismo, né, porque tem um filho autista. Eu também senti na pele, por exemplo, o diabetes. Por isso que eu apresentei um projeto de lei para a gente criar essa pulseira para poder identificar o diabético. Eu já recebi algumas críticas falando que é discriminatório essa utilização de uma identificação. Mas eu fico feliz com a sensibilidade dos nobres pares em reconhecer essa necessidade e aprovar esse projeto. Já foi aprovado em primeira instância. Ontem nós tivemos essa aprovação do projeto em primeira votação. A minha mãe morreu de diabetes. Eu tive uma tia que foi, praticamente, ela foi perdendo os membros, certo? Foi muito triste conviver com essa situação. E eu chamo a atenção para as pessoas com relação à prevenção. O diabetes pode ser prevenido. Queria trazer até uma matéria aqui, é uma utilidade pública. Vamos usar esse espaço aqui para a gente fazer utilidade pública, conscientizando as pessoas com relação a como prevenir o diabetes. Ó, pessoas que desejam ter uma vida longa e saudável precisam saber como prevenir o diabetes. Embora essa doença tenha um forte componente genético e não passa ser totalmente evitada, e não possa ser totalmente evitada, o estilo de vida funciona como um gatilho para o seu desenvolvimento. A diabetes é uma doença crônica e sem cura, que ocorre quando há um excesso de açúcar, glicose, né, no sangue, ou seja, uma elevação na glicemia. Isso acontece porque as células do pâncreas não produzem insulina suficiente, diabetes tipo 1, ou porque o organismo não consegue utilizar esse hormônio da forma correta, que é o diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 surge na infância ou na adolescência e tem origem familiar, não podendo ser prevenida. E a diabetes tipo 2, por sua vez, corresponde a mais de 90% dos casos e atinge principalmente pessoas acima dos 45 anos. Ela também apresenta influência genética, mas seu desenvolvimento está intimamente relacionado a fatores como sobrepeso, sedentarismo e alimentação inadequada. Por exemplo, alimentar de forma saudável é uma forma de prevenir. Fazer exercícios físicos regularmente. Manter um peso saudável e perder a barriguinha. Ter boas noites de sono e ficar longe do álcool e do cigarro. Eu, por exemplo, eu pratico esporte, Gilsmar. Pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Já o meu esporte preferido é o futebol. Graças a Deus ainda tem saúde, ainda tá praticando futebol. E eu acho que cabe a nós, sim, estar incentivando as pessoas a estar fazendo uma caminhada, a praticar um esporte e prevenir, que você fazendo isso vai prevenir não só o diabetes, mas várias outras doenças. Então, eu queria deixar essa utilidade pública aqui para os nossos ouvintes aí da Rádio Manchester, os nossos seguidores, e dizer que nós estamos caminhando no rumo certo. E eu quero reforçar o pedido para, nessa segunda votação, que nós termos aí a aprovação dos nobres vereadores. E eu vou fazer um compromisso, viu? Qual que é o compromisso que nós vamos fazer? Pelo menos as 1.000 pessoas que me procurarem, eu vou pedir das minhas próprias condições financeiras, nós vamos estar produzindo a pulseira para poder fornecer para aqueles que queiram se identificar.
O vereador João, desculpa te interromper aí, no momento de academia aí, ensinando patologia da diabetes.
Vereador, fica à vontade.
Vontade que você está de fazer essa distribuição de pulseira aí. Quem distribui 1.000, pode distribuir mais de 1.000 também, 2.000, 3.000. Mas eu quero contribuir com sua fala, o vereador João, para chamar a atenção do que está acontecendo em Anápolis, de pessoas preocupadas com o acesso a insumos, exames e tratamento da diabetes. Alguns relatos de falta de medicação, de insulina e outros derivados, e também de acesso aos serviços que existem. Ainda pontual, eu fiquei de reunir com algumas pessoas e eu chamo a atenção, o senhor também como parte da Comissão de Saúde aqui da Casa, para a gente ouvir essas pessoas, para a gente dar voz a essas pessoas em dores que eles estão passando nesse momento. Essa é a nossa missão aqui nessa Casa, aumentar, dar foco às pessoas que realmente precisam de ações, de políticas públicas, que resolvam, no mínimo, mitiga ou minimiza o sofrimento dessas pessoas. Que vai, como você já explicou durante a sua aula aí de diabetes, que pega pessoas de qualquer faixa etária, de crianças a idosos. Parabéns pelo assunto que você traz hoje aqui. E eu te chamo para ombrear nessa causa também, recebendo as pessoas, o que está acontecendo nesse exato momento aqui em Anápolis.
Obrigado, doutor José Fernandes. Nós temos uma lei municipal que garante esses insumos para os diabetes da cidade de Anápolis, aprovado aqui, nessa casa. Estou com o senhor, pode contar com a gente. Só para poder encerrar, 20 segundos e mais um minutinho, né, meu presidente? é uma das principais causas de mortalidade, a insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira, doença cardiovascular. O indivíduo acometido por essa enfermidade está sujeito a sofrer descompensação hiperglicêmica aguda e a hipoglicêmica e glicemia. Tais situações requerem ações rápidas e efetivas para que não causem complicações graves.
Vereador, conclua, por favor.
Médicos recomendam que todo diabético leve consigo alguns acessórios que identifique que ele tem a doença, medida que facilita o atendimento médico no caso de uma emergência. Pode ser um colar, uma pulseira ou um cartão que traga a inscrição. Sou diabético. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Gostaria de comunicar a todos, vereador, que quando você fosse usar a tribuna, nós temos duas televisões que marcam o tempo. Se você achar que o tempo não dá para você fazer a fala, não cede a parte para ninguém, não, para a gente poder concluir dentro do tempo. Uma vez, tudo bem, mas às vezes todo dia aí é ruim. Tá? Na sequência, o vereador Deusimar Fortunato.
Questão de ordem, presidente.
São 10 horas e 18
vereador.
Minutos.
Por exemplo, cabe ao senhor conceder um minuto a mais ou não? Isso aí é o senhor é que é o comandante aí, o senhor que é o presidente da sessão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares.
Só um minutinho, vereador Deusimar, mas foi isso que a gente está falando, vereador João. Um dia ou outro, tudo bem, mas todo dia não dá certo. Fica ruim para nós, até para o senhor também.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nobis Pares. Cumprimentar todos os pares, na pessoa da minha amiga, vereadora Celiane, da SOS. Cumprimentar a imprensa, na pessoa do Oswaldo Pires, você que nos ouve aí pela Rádio Manchester, você que nos vê pelo canal do YouTube. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã é para parabenizar, primeiramente, a prefeitura, o prefeito Roberto, que aqui durante o ano passado nós pedimos a intervenção da Ceneágua para que possa, que pudesse fazer o tapa-buraco em tempo e a hora. E, infelizmente, nós não conseguimos, né? O diretor que lá estava não correspondeu. E agora, um mês atrás, nós conseguimos a troca do diretor, o Paulo Vitor. E, pelo que eu vi, é um menino que tem boa vontade, está com sangue no olho para trabalhar. E hoje o presidente da Ceneágua, provocado pelo prefeito Roberto Naves, está na cidade, está falando com o prefeito Roberto Naves, exatamente para resolver essa questão dos tapa-buraco, para resolver cidade afora. Porque nós vem sofrendo há muito tempo, Eu acredito que desde quando eu assumi o mandato aqui, nós estamos discutindo essa questão de tapa-buraco, essa questão de inoperância da Ceneágua. E eu acredito agora, com a nomeação desse rapaz aí, o Paulo Vitor, que está com vontade de trabalhar, está com boa vontade, já tem colegas aqui que esteve com ele, disse que é um menino acessível, e tem correspondido aí, a expectativa, dos vereadores, da cidade num todo, E aí hoje o prefeito, faz essa reunião, onde está reunido com o presidente, ali da Ceneágua, e eu acredito que muitas coisas vai resolver, o que tange a Ceneágua. Então, eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por essa iniciativa. Agora, passando o período chuvoso, nós precisamos de consertar aí a cidade. E ele está de parabéns. Ontem também...
Está
para o Fred Cacheta.
Obrigado pela parte. Peço a Vossa Excelência que, quando for fazer a visita para o Paulo Vitor, se puder me comunicar para mim poder ir junto. Esse eu não conheço pessoalmente, mas posso dizer que realmente já fez diferença. Fiz dois encaminhamentos, do setor Pedro do Rico, que já havia alguns dias, e outro ali no Santo André. E no mesmo dia ele já me retornou no celular dizendo que seria feita a operação Tapa Buraco. Então, como o senhor mesmo disse, ele veio com sangue no olho, com vontade de trabalhar. Então, assim que o senhor agendar a visita para ele, eu faço questão de ir junto com o senhor, tá bom?
Obrigado, meu nobre amigo, Fred Cacheta. Com certeza você vai estar conosco, nós vamos fazer uma comitiva e vamos lá visitar ele. Então é isso, Então as coisas estão acontecendo. Então a gente está nítido que a questão era operacional, era a competência. Então, a gente fica animado, né, com esse rapaz aí, o Paulo Vitor, né, que já está, né, fazendo um bom trabalho. Também, senhor presidente, eu quero aqui, ontem, o senhor levantou uma questão. Quem pediu?
Aqui, antes de entrar no assunto, assim, quero parabenizar a Vossa Excelência de dizer que Paulo Vitor está vindo e realmente ele veio para fazer a diferença. Aquele outro que estava lá, graças a Deus, saiu. A Nápoles não pode comportar, principalmente numa companhia que é de governo, ter pessoas que não ajuda, não avança. Né? E o Paulo Vitor, ele esteve lá, a gente estivemos lá no Lusitano, ele mesmo foi, a gente abriu lá o registro para colocar água em todo o bairro. Realmente a gente precisa de pessoas com compromisso à nossa cidade. O senhor está de parabéns, deu uma palavra.
Obrigado, João Feitosa. É importante, João Feitosa, obrigado aí pela, né, observação. E outra coisa, quero deixar claro para a população e os políticos de Anápolis que a gente não tem nada pessoal contra nenhum gestor, nenhum diretor de agência, nem gerente. A questão nossa dos vereadores é cobrar melhoria para a nossa cidade. Então, o rapaz estava lá, ele não estava atendendo, né, a expectativa da cidade, não é dos vereadores. Os vereadores fazem é cobrar. Né? E nós temos esse microfone aqui, é para comunicar, é para falar. Né? E com certeza chegou até o governador fez essa troca. Então nós temos que parabenizar aí. Né? Tem que dar a César o que é de César. Então, pelo jeito aí, as coisas vão andar no que tange a Celeado. Né? Graças a Deus, a gente fica feliz, a população ainda mais. Senhor presidente, eu quero também discorrer aqui. Ontem o senhor levantou uma questão da Casa Popular. E eu achei muito bom, né, essa história de 3 mil casas aqui em Anápolis. Né? Ontem o Alexandre Baldi tomou posse na GEAB, né, o Leandro Ribeiro, vice-presidente lá, e eu fiquei muito animado, porque a gente anda a cidade afora, né, e tem muita gente que não tem, né, um teto para morar, tem gente que está morando até na rua. Ontem mesmo eu me deparei com a família Eli Rosa, que não tem casa para morar, está, né, morando de favor. E eu fiquei, ontem o Domingos levantou essa questão aqui das casas populares, né, e com a ida do Alexandre Baldi lá para a GEAB, e eu fiquei feliz, porque eu sei que ele vai trazer, né, essas casinhas para aqui para Nápoles. Ele vai acontecer com parceria com o prefeito Roberto Naves, porque o Baldi tem muitos links em Brasília, né, ele tem muita entrada, né, foi ministro das cidades, né, tem muitos parceiros lá em Brasília. Eu acredito que vai acontecer, né, essas 3 mil casas, eu tenho certeza que elas vai ser entregue, que vai acontecer aqui na cidade de Anápolis. Então, é importante ressaltar que não tem nada a ver com política, o meu posicionamento. O Alexandre Baldi é meu amigo particular, né, eu sempre gostei dele. Agora, política é outra história. Porque talvez tenha assim, não, porque o Baldi está lá, não. Tem que parabenizar, e ele é um bom gestor, e ele faz acontecer. Não pode tirar esse mérito dele.
Obrigado, vereador. Eu pedi uma parte para poder falar em cima desse assunto que o senhor está falando aí. Eu conversei com o Alexandre Baldi, que assumiu já ontem. Ele até me mandou umas fotos aqui de umas casas que o governo estadual vai entregar lá em Teolândia. E veio em conta aquele debate que a gente abriu aqui ontem, junto com o vereador Jean Carlos, o vereador João da Luz, que lá as casas estão prontas, mas lá também não tem esgoto. Lá é fossa séptica e o sumidor. Então, às vezes, quando a gente traz o debate para dentro dessa casa, a gente quer, de uma forma, o mais rápido possível, é atender a população. Porque se a gente for esperar um plano de esgoto, não vai atender durante 10 anos. Eu falo isso porque tem 40 anos que eu moro no bairro, 80% do bairro foi feito esgoto e os outros 20% até hoje não fez. Então, o que é que o cidadão quer? Ele quer a casa. Ele quer a casa dele. Então, por isso que a gente trouxe esse debate, é importante a gente continuar fazendo esse debate aqui nessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu concordo plenamente com o senhor. O que não pode, senhor presidente, é as pessoas que precisam de moradia ficar ao léu. O senhor está certinho. Nós temos que ficar do lado do povo. Tem que realmente organizar o que tiver que fazer, nós temos que fazer para esse povo ter um lar. Nós não podemos deixar esse povo à deriva. Jamais. Nós não podemos ser omissos. Nós temos que ajudar a população. E com certeza nós vamos fazer uma força-tarefa e vai acontecer. Né? Eu acredito que até o ano que vem, se Deus quiser, essas 3 mil casas, né, vai estar na mão dessas pessoas, dessas famílias. Então eu estou junto, senhor presidente, porque nós temos que ficar do lado do povão. Eu sou lá da periferia, eu represento os menos favorecidos, eu estou lá todo dia, eu sei o que é sofrimento. Então nós não podemos deixar de fazer acontecer, senhor presidente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Na sequência, o vereador Jackson Charles.
São 10h27. Vereador Jackson Charles, agora uso grande expediente. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Aqui eu cumprimento, em nome da mesa diretora, de todos os vereadores. Cumprimento também a todos que nos assistem através da rádio do nosso canal do YouTube e também nos ouvem através da Rádio Manchester. Cumprimento aqui de modo muito carinhoso as nossas diretorias de comunicação e também diretoria legislativa pelo bom trabalho desenvolvido nesta manhã na realização dessa sessão. Eu nem ia usar a tribuna hoje, mas eu vou usar apenas para poder fazer um contraponto das falas de alguns colegas que antecederam a minha fala. Quero, inicialmente, aqui me honrar a fala do vereador Frederico Godoy na preocupação do descarte irregular na cidade de Anápolis. E é muito importante que nós possamos nos unir na busca de não permitir que isso ocorra e qualquer ação que for feita, realmente, ela é positiva, vereador Fred. Parabéns. Mas nós temos que fazer algumas ponderações. Em primeiro lugar, eu, enquanto secretário de Meio Ambiente e Habitação, deixei encaminhado na secretaria uma proposta de alteração do nosso Código de Edificações, onde exigia a obrigatoriedade, vereador João, da apresentação da nota fiscal do descarte para que o construtor possa receber o habite ou a carta de ocupação. Esta é uma forma inteligente de resolver o problema. O que ocorre, vereador Fred, é que muitas das vezes o construtor, sem saber a origem, contrata um determinado empresa para fazer a remoção. E esta empresa, clandestina, algumas delas, elas pegam o serviço e, como é caro jogar no aterro e ela não está credenciada a aterro, ela joga no primeiro lote, ou primeira esquina vista, atribuindo ao construtor a responsabilidade de estar fazendo isso. Estou dizendo isso porque nós temos que ter zelo, porque eu, particularmente, conheço uma grande gama de construtor e sei que não é o desejo do construtor assim o fazer. E muitas das vezes está originado pela contratação de uma empresa que ele não sabe se ela é credenciada ou não e ela comete esse crime. Mas cabe à prefeitura cumprir com o seu papel fiscalizador e criar mecanismos para que isso ocorra, vereador Lisier. E essa proposta que eu deixei lá, que ainda não foi colocada em prática, não tenho dúvidas que ela vai trazer uma resolutividade para essa situação. E aí nós vamos aí realmente encontrar quais são os verdadeiros culpados pelo descarte irregular na cidade. Do mesmo modo, vereador Frederico, nós implantamos na secretaria, enquanto secretário, um programa chamado De Olho no Meio Ambiente. Esse programa tinha como finalidade fazer o acompanhamento e a fiscalização de todos os descartes feitos irregularmente na cidade. E o resultado foi fantástico, foi maravilhoso. Nós chegamos até fazer a apreensão, vocês vão lembrar aqui, de vários containers, caminhões, que estavam fazendo descarte irregular ali nas proximidades da BR-060. Que foi uma luta juntamente com a Polícia Civil para a gente chegar a esse ponto. Infelizmente, eu não sei por que os motivos, o programa foi desativado, que obviamente está dando vazão para que esses criminosos continuem jogando lixo e fazendo descarte em local inadequado. Então, eu estou fazendo essa colocação porque nós temos que ter a nossa preocupação de também
zelar, principalmente por aqueles consultores que cumprem rigorosamente com a sua obrigação, respeitando a lei. E nós não podemos generalizar todos os consultores ou os consultores que fazem essa prática, porque eu acredito que a culpa é muito maior do município do que do próprio consultor, porque cabe ao município, que é o órgão fiscalizador, fiscalizar e cobrar uma eficiência maior para que esse entulho não seja descartado fora do aterro sanitário. Então, sobre esse assunto, seriam essas as minhas considerações. Quero também aproveitar na mesma linha, fazer aqui algumas colocações no sentido de dar uma satisfação para os vereadores e para a população anapolina. Quero falar do andamento do processo, vereador Domingos, da obra da passagem da Avenida Independência e também da passagem ali da Avenida Belo Horizonte, que liga a Avenida Principal entre o Vitor Braga, Setor Sul e Alphaville. São duas obras que estão trazendo um transtorno para a sociedade, causadas pelas fortes chuvas, que, infelizmente, a burocracia do poder público, às vezes, impede a agilidade nessa questão. Portanto, eu quero aqui, com relação à Avenida Independência, trazer os seguintes relatos, que os levantamentos, projetos, orçamentos, propostas e análises jurídicas já estão todas prontas. Estamos na fase de contratação já da empresa para início da obra da Avenida Independência. Acreditamos que a proposta da Procuradoria e dos Engenheiros é que, no mais tardar, dentro de 10 dias, no máximo, a obra terá início para acalentar aquele problema ali dos moradores que moram ali naquela região, que necessitam da passagem. Do mesmo modo, ali na Avenida Belo Horizonte, vereador Jean, os processos técnicos finalizados, levantamentos, projetos prontos, está em fase de propostas apresentadas pelas empresas, que nós temos uma previsão passada para nós, na ordem de 10 a 15 dias, o início dessa obra, envolvendo ali a Avenida Principal e a Avenida Belo Horizonte, que liga o Alphaville ao Vitor Braga. Vereador Jean.
Obrigado, vereador Jacques. Muito bom as informações trazidas por Vossa Senhoria. E, de fato, a população aguarda ansiosamente a toda a cidade por serem vias de interligação de fluxo intenso de veículos. E fica aí nosso reconhecimento aos esforços para que superem todos os obstáculos burocráticos que nós sabemos que existem. Também tem recurso disponível, nós sabemos, pelo empréstimo, e também esperamos que seja disponibilizado pelo governo federal através do processo de decreto de emergência. Mas pedir também ao senhor que reforce também a passagem da Matinha entre Santa Isabel e Maracanã, que de fato é um ponto estratégico de ligação entre a região oeste e o setor do universitário ali, e esperamos também que o mais breve possível sejam deflagradas as obras naquele local. Então, peço ao senhor também que reforce junto à administração municipal e que em breve possamos estar acompanhando todas essas obras importantes para a população. Devo parar.
Muito obrigado, vereador Jean. É importante essa fala nossa para a população, inclusive, entender como funciona o processo. Não muito distante, vereador Leandro Jean, eu me lembro da minha luta e da luta de apoio da grande maioria dos vereadores com aquela passagem ali envolvendo a Vila Formosa ao Jardim Arco Verde, que é chamada a grande erosão ali, que inclusive foi até apelidado por alguns de buraco do vereador Jackson Chaves. A luta foi tão grande para aquela obra finalizar que hoje nós estamos comemorando aquela grande vitória. Mas o mais importante, vereador João da Luz, foi fazer uma obra que realmente resolvesse o problema. Porque lá foram feitas pelo menos 4 intervenções e nenhuma resolveu o problema. Para que seja resolvido, vereador André, é necessário ter zelo, ter cuidado, fazer os projetos corretos. É o que está acontecendo nessas duas obras. A prefeitura não quer fazer um paliativo, vereador João. A prefeitura não quer resolver o problema apenas de imediato. O problema e essas obras que eu mencionei, assim como a que o vereador mencionou, serão feitas obras para serem definitivas. E para ser definitiva, ela merece um zelo maior, um estudo maior, uma complexidade maior, e aí, obviamente, o tempo não é aquele tempo desejado por todos nós, mas o mais importante é que a prefeitura e os vereadores, todos nós, estamos ligados e cobrando agilidade para que isso ocorra o mais breve possível, de modo a resolver definitivamente esse problema, mesmo que venham chuvas e mais chuvas, que não haja novamente esse rompimento dessas passagens. Quero aproveitar também e fazer uma fala dentro da fala da parte do vereador Zé Fernandes, quando ele mencionou a questão das insulinas. Quero lembrar aqui a população de que as insulinas compradas pelo governo municipal, ela não está faltando. Não há falta de insulinas adquiridas pelo poder municipal. As insulinas, existe uma parte dela que é fornecida pelo governo municipal e uma outra parte pelo governo federal. Já cobrei do secretário para que ele me posicione um relato do porquê que está faltando ou não essas insulinas para poder contribuir com a preocupação do vereador José Fernandes. Do mesmo modo, no que diz respeito aos exames, né? Existe uma normalidade na rede dos exames. Falei com o secretário para que haja agilidade no trabalho e no sistema para facilitar ainda mais e flexibilizar dentro da medida do possível para alcançarmos o maior número de pessoas, embora não esteja faltando também os exames apresentados.
Conclua, por favor, velho.
São essas as minhas considerações. Eu agradeço, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador, excelente do dia. O doutor Zé Fernandes pediu uma réplica na fala de Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Vereador Jacques, eu apontei esse assunto sem delegar responsáveis, acreditando que a gente pode agregar todos os responsáveis. Para a gente não deixar no ar aqui que um está fazendo um bom papel e o outro não está fazendo um papel. Quanto mais unidos estivermos, melhor. Não existe santo aí e não existe o bandido. Nós estamos em prol de dar voz a essas pessoas. Além de deixar claro isso, de que independente de qual agente ou responsável, na minha opinião, nenhum está prestando um serviço de excelência. E isso é muito difícil, porque há limitações de todas as partes. E essa fala também é para te cumprimentar, 65 anos, né, todo dia que a gente faz, eu acho que você ainda vai fazer até o final da legislatura, eu não podia deixar de registrar isso.
Ninguém foi citado até a
época. Hã? Vereador Frederico Godoy.
Obrigado. Apenas em cima da fala do vereador Jackson, eu não citei e falei que foi todos os consultores, não, Jackson. Eu falei que são alguns consultores, né? E a gente vai fazer uma campanha de conscientização, porque eu acho que a prefeitura não tem fiscal para fiscalizar esse tanto de obra que tem aí na cidade, né? Então, logicamente, parabenizar com essas duas ações que você deixou na secretaria, que hoje não está funcionando. Eu acho que deveríamos, sim, Vossa Senhoria, mostrar ao Ederson lá, que é o secretário, essas duas ações que funcionavam, eu lembro disso, e a gente cobrar que seja feita a fiscalização. Devolvo a palavra.
Obrigado, em sequência, o vereador Jean Carlos, depois o vereador professor Marques e o vereador Lizier.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentos todos os colegas, vereadores, aqueles, as pessoas que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester, todos os membros da imprensa aqui, de todos os veículos de comunicação, todos que nos acompanham aqui no plenário, Teotônio Vilela. Presidente e ouvintes, ontem, quando abordávamos, e de forma até otimista, a implantação do residencial, novo residencial e da entrega do programa Minha Casa Vida nessa cidade, previsão de 3 mil unidades, nós abordamos de forma pertinente a questão da necessidade ou não do esgoto. Obviamente, a necessidade existe. E nós sabemos que existe uma lei federal que trata do marco regulatório, do novo marco regulatório do saneamento. O vereador Jacques também conhece. Mas eu fui, inclusive, questionado por algumas pessoas, moradores, inclusive, de residenciais populares, advindos do programa Minha Casa Minha Vida, que, infelizmente, alguns têm receio da implantação do esgoto por conta da tarifa, do aumento da despesa. O que, obviamente, nós não podemos que prejudique a necessidade de implantação dos esgotos, que é certamente saneamento e necessário ao bem-estar da população. Mas, por isso, me recapitulei aqui de um programa importante do governo estadual de Goiás e que merece aqui as nossas considerações. E, diante do debate que nós promovemos ontem em torno do entusiasmo da entrega de 3 mil unidades, né, de certamente da implantação de um novo residencial, o que certamente vai viabilizar aí a 3 mil famílias sua moradia digna,
veio também aqui na minha preocupação essa questão. Então, eu apresentei aqui, estará sendo votado, talvez ainda não hoje, porque não deu tempo, algumas indicações, vereador Fred Godoy. Primeiro, de solicitar ao governo estadual que priorize, a partir de então, a implantação da rede de esgoto nos residenciais implantados advindos do programa Minha Casa Minha Vida. Uma vez que nós não podemos perder a oportunidade de implantar as residências, mas que nós sabemos que, certamente, é importante que o programa de implantação de esgoto chegue. E mais, buscando ainda, relembrando aqui, um programa importante que foi ampliado pelo governador Ronaldo Caiado, que é o da tarifa social, o programa Água Social. A Lei 21.203, de dezembro de 2021, estabeleceu a possibilidade de ampliação dos beneficiários do programa Tarifa Social. Essa lei, inclusive, determinava um prazo de 12 meses. E nós fizemos a indicação aqui, já pedindo ao governador que prorrogue esse programa por mais 12 meses a toda a população goiana, especialmente a de Anápolis, porque tivemos aqui, segundo estatísticas, 77 mil possíveis beneficiários, um número bem menor. E por isso a Saniaga, inclusive, mudou a estratégia e passou a fazer vistorias nas residências para não aguardar apenas a busca voluntária dos possíveis beneficiários, mas também fazendo as vistorias nos imóveis que podem ser contemplados, no sentido de ampliar. Nós tínhamos a perspectiva até então, os beneficiários do município, que em torno de 20 mil cadastrados, aliás, do município não, do estado, 20 mil. E agora, com essa ampliação que foi promovida por essa lei, possivelmente 77 mil beneficiados com o programa Tarifa Social. E uma outra indicação que nós estamos pedindo é que seja implantado, assim que implantados os esgotos nos residenciais populares, advindo sobretudo o programa Minha Casa Minha Vida e da GEAB, que seja implantado e estabelecido permanentemente essa tarifa social. Porque, infelizmente, Fred, essas pessoas muitas vezes ficam arredias e receosas da implantação do esgoto por conta de aumentar suas despesas mensais com relação à água. Uma situação que nós reconhecemos que muitos são de baixa renda, então nos preocupa. Então nós queremos pedir ao governador, através dessa indicação, a prorrogação do programa Água Social, também a prioridade para a implantação de esgoto dos programas, advindos do programa Minha Casa Minha Vida, e a implantação permanente da tarifa social nos programas advindos do Minha Casa Minha Vida. O que certamente vai dar mais tranquilidade a esses beneficiários que são pessoas de baixa renda. Pois não, Fred?
Vereador, apenas te parabenizar por essa indicação, mas eu acho que, eu lembro, não estava essa casa, mas na assinatura do contrato com a Saneago, foi dito que todos os bairros iriam receber rede de esgoto.
Exato.
Eu acho que nessa mesma indicação, o senhor, lógico, não estou te ensinando aqui a legislar, que o senhor tem muito mais experiência, mas pedir também que eles mandam o cronograma da Saneago, onde vai passar o esgoto nos bairros, que eu tenho certeza que tem muitos bairros que estão atrasados.
Sim, sim.
Né? Nessa indicação, eu acho que responderia também essa pergunta do senhor sobre a questão dos residenciais populares. Aí, deu uma palavra.
É verdade que no próprio contrato, já, inclusive o município pode, em virtude de ser um novo formato de gestão compartilhada, estabelecer prioridades. Foi o que nós pedimos também para a bacia do Catingueiro, que contempla ali o Freustack, São Lourenço, Bom Sucesso e Itamaraty. E nós tivemos a realização do certame licitatório, mas que infelizmente se frustrou em decorrência dos valores apresentados, que foram além do teto estabelecido diante dos parâmetros que é aferido pela Saniag para a elaboração das planilhas. Então agora, já de acordo com as informações que tivemos preteritamente, está sendo realizada uma nova elaboração de um novo edital para a licitação dessa bacia do Catingueiro e esperamos que em breve seja contemplado. Mas assim como toda cidade está prevista, Fred, aqui a solicitação é priorizar os residenciais populares, Copacabana, Leblon e os que advirem aí do novo programa Minha Casa Minha Vida. Mas além disso, para que a população desses residenciais, que são pessoas de baixa renda, tenha tranquilidade, a implantação permanente de tarifa social nessas unidades existentes desses residenciais. Então, são três indicações: a prorrogação do programa Água Social, através da alteração da Lei 21.203 de 2021, para que possamos ter benefício ampliado em todo o Estado e, consequentemente, aqui em Anápolis; a implantação de esgotos prioritariamente também nos residenciais populares, o que certamente trará aí melhores condições de vida e saneamento, respeitando a lei federal do novo saneamento do marco regulatório, do marco regulatório do novo saneamento básico, e também a implantação permanente da tarifa social nesses residenciais advindos do programa Minha Casa Minha Vida e também da GEAB. Então, são três indicações ao governador do Estado, certamente que tem tido um trabalho importante no aspecto social e também que irá diretamente proporcionar mais facilidades para a implantação dos residenciais advindos do programa Minha Casa Minha Vida e contemplando aí as pessoas que têm o perfil. Nós temos em Goiás 408 mil pessoas cadastradas no Banco do Cade Único. Destas, 77 mil são elegíveis para ter o programa Água Social. E até então, nós não tivemos todo esse número, porque muitos não procuraram. Por isso, a Saniago, e aqui eu cumprimento o presidente Ricardo Soavis, decidiu fazer a vistoria diretamente, sem a busca, ou seja, a busca ativa desses beneficiários, sem a necessidade de aguardar o usuário para que possa ser beneficiado. Mas, diante da previsão de um ano, a lei já está expirando a vigência. Então, solicitar, através dessa casa, a prorrogação desse benefício, desse prazo estabelecido na lei, para que possamos ter esse programa ampliado e possamos beneficiar milhares de pessoas aqui na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o próximo orador, que irá dividir o seu tempo, professor Marcos Carvalho.
São 10h48, professor Marcos, do PT, usa agora a tribuna no grande expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Presidente, quero, nessa manhã, comunicar que o deputado federal Rubens Ottoni está enviando uma emenda de 162 mil para a ULA, a União Literária Napolina, que está localizada no Centro Literário, no Maracanãzinho. São recursos importantes para reforma, para reparos e para melhoria daquele prédio, que acolhe mais de 300 escritores filiados. Então, eu deixo aqui os cumprimentos à Natalina Fernandes, à Simone Ataíde, ao professor Solemar e a toda a diretoria da União Literária Napolina. Nós fizemos uma visita no fim do ano passado e eles solicitaram esse aporte para que eles pudessem fazer melhorias na sua infraestrutura. E agora essa emenda de R$ 162 mil chega para que a gente possa ampliar o atendimento, melhorar as questões estruturais e potencializar uma instituição que faz um trabalho muito interessante em defesa da cultura e da literatura napolina. Reforçamos aqui, então, o nosso compromisso com os mais de 300 escritores do município. Eu que sou filiado à ULA há mais de uma década e resgatamos aqui, então, os nossos compromissos de caminhada, de ser parceiros e de caminhar junto com quem constrói a cultura no município de Anápolis. Obrigado, presidente, e um bom dia a todos e todas.
Na sequência, o vereador Eli Rosa, que dividiu o seu tempo com o professor Marcos. 5 minutos cada um.
10h50. Agora o vereador Eli Rosa vai ter 5 minutos para usar no grande expediente. Vamos ouvir.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que acompanham essa sessão, a imprensa, todos que nos veem, todos que nos ouvem. Senhor presidente, eu tinha dois assuntos por conta de dividir meu tempo com o professor Marcos. Eu vou só destacar o segundo assunto que tocaria nele, mas deixarei para uma próxima oportunidade, mas dizer que é o seguinte, senhor presidente, todos que nos veem, que nos ouvem. Os que nos antecederam nas falas aqui dessa casa hoje, senhor presidente, dão conta do problema relacionado com o meio ambiente na nossa cidade. E o problema mais sério aí é em relação aos destaques dos dos desprezíveis, né? O descarte dos desprezíveis, sobretudo das construções. Senhor presidente, mas é muitíssimo mais grave esse problema do que essa fala periférica que nós temos feito nessa casa. Nós estamos cansados de ver as minas da nossa cidade, próximo à nossa cidade, ser destruídas por desprezo de construção. A exemplo desse, senhor presidente, é a nascente do João Cesário ali na Alexandrina. Onde nasce o João Cesário, existe uma casa construída em cima da nascente. Nascente que vi quando era criança, ali era bastante frondosa, bastante generosa aquela mina, e foi destruída, apesar de eu ter gritado nessa Câmara Municipal aqui. Fui lá na época, filmei lá, inclusive o meu amigo Vavá foi comigo lá. Gravamos em loco o que estava acontecendo ali na mina do nascedor do João Cesário. Nada disso adiantou, nem a imprensa, nem essa casa gritar aos quatro cantos do mundo para que não destruísse a nascente do João Cesário, e nada disso adiantou. Então eu quero dizer para todos que ouvem, que é a população a mais interessada pela nossa cidade, que tome para si a responsabilidade, porque só essa casa, só a imprensa, só esses microfones aqui não tem valido quase nada para proteger essa questão do meio ambiente, senhor presidente. O assunto que trago aqui também, senhor presidente, é em relação ao programa federal de Minha Casa Minha Vida, que vai promover a construção de 3 mil residências. Eu gostaria de pedir essa casa que usasse esse momento, senhor presidente, para promover a mais destacada, no meu entendimento, inclusão social. Aqui eu não estou falando de expansão do nosso perímetro urbano. Nós precisamos é adensar a população. As crianças que nascem, crescem, vivendo e participando da cidade, onde existem shoppings, escolas boas, praças bonitas, ou enfim, tudo que há de melhor no meio da população, no centro da nossa cidade, ou então nos bairros já antigos, como, por exemplo, a Aldeia do Sonho, né, que temos ali muitas áreas públicas, que essas 3 mil residências sejam construídas de forma verticalizada e não horizontalizada. Quem não entende o termo, as construções verticalizadas são as construções em prédios, onde num espaço muito menor, a área quadrada, você vai adensar moradias, você vai adensar a população, você vai criar pessoas que pensam mais ou menos democraticamente, que agem também democraticamente, sobretudo em relação ao cuidado com as escolas, cuidado com o meio ambiente, né? Essa causa que nós sempre discutimos aqui. No meu entendimento, a empresa Cidade Anápolis seria muito mais barata para ser administrada e muito mais fácil de ser contida nos moldes de convivência social. Então, nós precisamos entender e usar Daniel Fortes, Alexandre Baldi, Leandro Ribeiro, que são três homens que estão debruçados sobre essa questão da construção das construções do nosso estado, e sobretudo aqui a Anápolis, senhor presidente, que eles usem com certeza absoluta, presumidamente, a sua nobreza de pensamento, a sua nobreza cultural, a sua nobreza educacional e principalmente política, que tragam também essas construções nos mesmos níveis que nós deixamos de tratar as residências, as moradias, o sonho de cada cidadão ser tratado de casinha aqui nessa casa. Nós precisamos tratar aqui com o maior destaque, que é esse o grande sonho de todo brasileiro, que é um direito dele, a moradia, e uma moradia digna, uma moradia onde ele possa participar do convívio social. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Rosa. Informar a vossa excelência, vereador Rosa, que esse assunto que o senhor trouxe aqui sobre as nascentes, o senhor tem fácil acesso para conversar com o secretário. Inclusive, o senhor é suplente do vereador Ederson Lopes, que cuida dessa pasta, que ele é o secretário de Obras, Meio Ambiente e Limpeza Urbana. Então, sim, dá para ter uma conversa legal com o vereador e hoje secretário do Meio Ambiente, o Ederson Lopes. A parte da vossa excelência.
Sim, com certeza absoluta. É a grande esperança. Agora, não há como
só o secretário, só o vereador Eli Rosa, só o Daniel Fortes, tentaram resolver esse problema. Esse problema é da população também, muito mais da população. A população anapolina precisa denunciar, precisa cobrar, e é preciso ir para cima, como diz o Fortunato aqui, ir para cima e resolver esse problema. Não é só do prefeito, não é só de nós vereadores, não é só de secretário. Nós nunca vamos dar cabo a essa demanda solitariamente, senhor presidente.
Obrigado. Não, eu quero dizer ao senhor que o senhor poderia fazer uma conversa com ele e já trazer, quem sabe, uma resolução na hora, na tribuna, para a gente poder informar a população, porque o senhor tem acesso, eu sou suplente dele. É, na sequência, o vereador Lisieiro Zebosch vai usar a tribuna por até 10 minutos.
São 10 horas e 57 minutos. Vereador Lisieiro Borges agora utiliza-se da
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, e em agradecendo, eu já o cumprimento e cumprimento a mesa, cumprimento os demais pares, imprensa e todos que nos assistem. E também agradecer, né, pela forma quase intempestiva aí, né, quase já fora do tempo do nosso grande expediente, pedir a concessão da palavra. Mas um assunto especificamente e um outro eu gostaria de entrar no debate também, mas, em primeiro lugar, falar aqui e agradecer a bênção de que nós estamos comemorando, João Feitosa, 25 anos do episcopado de Dom João Wilk, né, que já está conosco aqui há 19 anos. E a gente viu o trabalho dele, nós sempre fomos muito agraciados aí pelos nossos líderes, né, nossos bispos, já começamos lá o nosso primeiro bispo aqui, o mesmo primeiro bispo diocesano, Dom Epaminondas, que permaneceu até 78, na sequência Manuel Pestana, dono de uma cultura extraordinária, né, uma cultura geral e religiosa também. E agora, Dom João Wilk, auxiliado aí pelo Dom Dilmo, né, também tem feito um trabalho de evangelização extraordinário, né, em vocações sacerdotais, multiplicou o número de padres da nossa cidade. Então, isso tudo merece a nossa deferência, a nossa referência. E nos próximos dias, nós teremos aí, por toda a diocese, né, várias comemorações, tríduos, né, em várias paróquias do nosso município. Então, deixar aqui os nossos sinceros parabéns e agradecimento, né, pelo trabalho que ele tem feito junto à nossa comunidade. A comunidade anapolina e cercanias, né, porque a diocese tem uma abrangência bem maior, né, abrange dezenas de cidades aí no entorno de Anápolis. Então, parabéns e muito obrigado. E eu queria falar um pouco também do assunto que já foi pauta aqui dos vários vereadores, com relação às questões da Saniago. Todos nós sabemos aqui, nessa casa, principalmente os mais antigos, o senhor já esteve aqui lá atrás, esteve no último mandato. É sempre uma moeda corrente dizer que a Saneago presta um péssimo serviço ao município de Anápolis. E agora nós ainda não estamos muito diferentes disso. A nossa segurança hídrica ainda não está garantida. Foram furados dezenas de poços pela cidade, poços artesianos, que supriria aí cerca de 10 a 20% da nossa necessidade de água bruta, o que não foi possível, porque todos os poços que deram resultado foram na região do Piancó, onde a gente já tem um resultado bastante interessante lá. Hoje a gente está vendo obra por toda a cidade, porém de forma atabalhoada, deixando incomodados todos os moradores da cidade por onde passa o sistema de esgoto. Agora, com esse novo gerente, Paulo Vitor, né, parece que a coisa vai andar um pouquinho melhor. Vamos torcer para que isso realmente aconteça, porque todo lugar, nós somos testemunha. Nosso amigo Fred Cacheta ali brigou muito com relação ali, onde eu passo todo dia também, né, na região ali do Vila Verde e tal. Aquele serviço ali foi executado, o serviço básico, mas o recapeamento, né, o tapa-buraco do serviço executado não foi realizado. E com o período de chuva, a coisa agrava muito mais e nós vimos isso, ver isso por toda a cidade, né? Então, é uma situação muito complicada. Com relação ao esgoto, nós temos aqui algumas coisas para falar, presidente. Olha só, foi falado aqui várias vezes sobre o Leblon. O Leblon não tem esgoto e não tem possibilidade de ter esgoto dentro da situação atual. O nosso prefeito teve que entrar na história
para pedir uma deferência, porque não está no plano, tá? Não está no contrato de programa o esgotamento do Leblon, por exemplo. Por quê? É uma bacia diferente. Lá não está na bacia do Antas, lá é outra bacia. Depois mistura com o Antas lá na frente, mas é a bacia do Extrema. Então não tem como colocar todo o nosso esgotamento sanitário. Para esclarecer, ele é feito por gravidade. Então vai acompanhando, né, de certa forma, aí, o leito do Córrego das Antas até a nossa estação de tratamento. Lá não tem. Com a interferência do prefeito, o prefeito conseguiu ainda para 2023, não sei se vai ocorrer, uma elevatória. Ou seja, pega o esgoto daquela região, que vai servir também ao industrial futuramente, porque o industrial também não tem esgoto sanitário, e jogar para a bacia do João Leite. Então, é essa a situação. Para quem não entende muito bem essas coisas, nós podemos ali no caminho da Fabril, nós temos uma estação elevatória lá, porque ali também está na bacia do João Leite. Né? Então, não tem como, obviamente, se não tiver uma elevatória, não tem como jogar para o nosso tratamento de esgoto. Então, são essas situações que são importantes de ser lembradas. E no próprio contrato de programa também, nós temos os prazos. Nós temos prazos aí definidos. E já sei que a Saneagro não pretende mudar muitos os prazos. Por quê? Nós temos aqui, até 2034, nós teremos ainda 90%. O tratamento pleno de esgoto seria em 98%. Seria em 2039 o tratamento pleno de esgoto, com 98%. 98% é considerado pleno, porque tem algumas regiões que nós não conseguiremos realizar o tratamento pleno de esgoto. Então, olha só, em 2039, vereadora, você já imaginou se nós formos aguardar, né, e ela não tem intenção de mexer no planejamento. Eu fiz uma intervenção, uma interpelação à Saneago alguns meses atrás e me veio o resultado. O resultado é muito taxativo, que eles me deram aqui. Tipo de retorno, é nota técnica. Na nota técnica, eles falam simplesmente, porque eu pedi uma intervenção, uma solução ou um parecer, uma data para se concluir o esgoto ali na Nossa Senhora da Abadia, Vila Góis. Nós já temos rede de esgoto lá, mas ainda existem vários outros serviços que têm que ser executados para a conclusão do serviço. Olha só o que eles responderam. Não vou ler todo, né? Mas o plano, né, de drenagem, né, de esgoto do município estabelece a meta de 84% do índice de atendimento até o quinto ano do programa, que será 2005, 84%. E aí depois vai discorrendo ainda. Para tanto, deverão ser implantadas obras que contemplem e que visam a ampliação de melhoria na estação de tratamento. A gente sabe que não está movimentando nem o tratamento terciário, que é para jogar uma água mais digna, né, uma água mais limpa no Rio das Antas. Até aí, isso não está sendo feito até a data. A implantação do sistema Felizardo, Catingueira e etc. Ou seja, nós não temos uma previsão definitiva do que vai acontecer lá. A Vila Nossa Senhora da Abadia pertence à bacia do Antas, nós já sabemos disso, né? Então, falta ainda várias intervenções para que seja concluído esse processo. Então, esse novo plano para a construção das casas populares tem que ser ou entrar com o prefeito, como ele fez no Leblon, cobrar uma imediata solução para esses novos condomínios, ou então aguardar o planejamento e trabalhar, como foi falado aqui pelo nosso presidente, trabalhar com fossa séptica e sumidouro. Então, nós temos essas alternativas. A gente sabe que a Saneago tem uma certa dificuldade para cumprir o próprio cronograma de 30 anos, né, que 90% vai ser executado até o ano de 2035, e a partir daí seria só manutenção e ampliações relativas aí à manutenção do sistema. Então, é isso que eu tinha para falar aqui, para complementar um pouco, para ajudar, para colaborar com essa questão aí da Saneago. Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Luiz Ezeboy. Não havendo mais escrito o grande expediente, encerro o grande expediente para abrir a ordem do dia. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Vereador João da Luz, vereadora Celiana, vereadora Cleide, vereador despachante do povo Delcimar Fortunato, vereador Suender, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Luzimar, vereador Capo Fred Cacheta, vereador Zé Fernandes, vereadora André Rezende, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos Paulo. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, solicito ao nosso primeiro secretário que coloque os projetos em primeiro e em segunda votação.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 09 de 2023, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a criação de uma pulseira na coloração roxa para identificação de pessoa diabética em caso de emergência.
Projeto do vereador João da Luz está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Solicito a palavra ao primeiro secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 024 de 2023, de autoria do vereador Frederico Godoy, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, com emenda, Direito Humano, Pessoa com Deficiência, Esporte, Lazer, Urbanismo e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Frederico Godoy, em primeira votação, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo o autor.
Obrigado, presidente. Apenas pedir aos nobres pares que votem nesse projeto. É um projeto importante para a cidade, tendo em vista que nenhuma praça esportiva ou área de lazer da cidade existe esses brinquedos acessíveis, inclusive para as crianças deficientes. E também nesse projeto, na redação, fala também que os eventos feitos pela prefeitura teremos que ter ali brincadeiras inclusivas e brinquedos também. Então eu peço aos novos pares que votem positivamente. Eu vou falar para vocês.
Obrigado. Esse projeto tem voto aí, depois tem uma emenda também. O projeto do vereador Frederico Godoy está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Retorna a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da emenda.
Emenda modificativa. A fim de alterar o preâmbulo, o caput, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 1º e o caput dos artigos 3º e 5º, além de renumerar os artigos 5º e 6º, que passaram a ser, respectivamente, artigos 4º e 5º, da propositura que tramita por meio do número do processo supramencionado, cujas redações passarão a ser a seguinte. Artigo 1º. Os parques infantis instalados em praças e áreas de lazer públicas do município de Anápolis deverão disponibilizar brinquedos adequados ao uso de crianças com deficiência. Parágrafo 2º. Para fins de cumprimento dessa lei, os parques infantis deverão seguir a seguinte proporção mínima. Parágrafo 3º. A disponibilização de brinquedos adaptados nos parques e áreas públicas de lazer será feita de forma gradativa, na medida da disponibilidade financeira do Poder Executivo e recursos orçamentários próprios das pastas correspondentes. Artigo 3º. Os eventos do calendário municipal que contêm atividades destinadas ao público infantil deverão contar com atividades recreativas, inclusivas para as crianças com deficiência, mobilidade reduzida e com necessidades especiais. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por meio das dotações orçamentárias contidas nas respectivas leis orçamentárias anual, suplementadas se necessário. Essa é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão.
Discutindo.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suender, e depois a autora da emenda.
Discutindo.
Quero não apenas parabenizar Fred, né, pela iniciativa, importante, muito bom a propositura, e feliz também, né, da CCJ ter autorizado, até porque tem gastos públicos, né, isso mostra uma maturidade da CCJ, né, começando a realmente deixar projetos passarem, né, mesmo tendo gastos aí que venham contemplar. esses gastos realmente eles se transformam em benefício para a sociedade. Então, parabéns tanto o Fred quanto a CCJ de ter autorizado o projeto, mesmo mexendo com questões orçamentárias, e ter autorizado o projeto. Fico muito feliz de ver esse projeto e parabenizar, né, o Fred Federico Godoy pelo projeto aí, que com certeza vai trazer um benefício muito grande, inclusive especialmente para as crianças aí, né, com as crianças com deficiência. Valeu, obrigado. Devolvo a palavra.
Vereador André Rezende, autora da emenda.
Quero parabenizar o vereador Fred Godoy pela pauta que ele sempre defende aqui, mas esse projeto é muito oportuno. Quando a gente fala de inclusão, a gente precisa falar de inclusão dentro da ocupação das cidades pelas pessoas. E quando a gente coloca nessas praças públicas brinquedos que são acessíveis a essas crianças, a gente mostra que a cidade também foi feita para elas. Então, parabéns pelo olhar maduro, consciente da pauta. Fiquei feliz em poder contribuir para essa emenda e, de fato, o senhor conseguiu, de uma forma técnica e específica, colocar a suplementação orçamentária. E isso fez a diferença para que ele fosse aprovado na CCJ. Parabéns, vereador.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Federico Godoy.
Presidente, apenas para agradecer e parabenizar a vereadora Andréa por enriquecer o projeto. E sinta-se, vereadora, fazendo parte desse projeto. Sinta que esse projeto, a senhora tem um dedo da senhora. Sinta-se também que quando a senhora vê alguma praça, alguma área esportiva com um brinquedo, sinta-se que ali tem um dedo da senhora que ajudou muito a enriquecer esse projeto. Boa palavra.
Ó, solidariedade querendo andar junto de novo agora no Agir, hein? Mostrou uma apaziguar. A emenda ainda está em discussão. Discussão encerrada, emenda em votação. Os contrários se manifestem. A emenda aprovada pela unanimidade dos presentes. Solicito ao primeiro secretário que coloque moções, indicações e requerimento em votação.
Moções. Moção de autoria da vereadora Celiane S.A.S. Moção de aplausos com entrega de certificado em virtude ao reconhecimento da atuação em favor das crianças e adolescentes vítimas do abuso e exploração sexual referente ao Maio Laranja. Indicações. Indicação do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que realizem estudos técnicos de impacto econômico a fim de viabilizar a instalação de detectores de metais, portas giratórias e câmeras de monitoramento, bem como outro sistema de segurança nas entradas de todas as unidades de ensino municipais. Indica ao chefe do Poder Executivo Estadual para que se realize estudos técnicos do impacto econômico a fim de viabilizar a instalação de detectores de metais, portas giratórias e câmeras de monitoramento, bem como outro sistema de segurança nas entradas de todas as unidades de ensino estaduais. Indicação da vereadora Celiane. Requer que seja encaminhado ofício ao prefeito municipal solicitando que seja instituído no âmbito do município de Anápolis o serviço de disco-denúncia de maus-tratos e abandono de animais.
Ramiro foi embora?
Requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja feito estudo para alterar o sentido da rua Afonso Prado e Travessa Rodrigues Alves, bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência que seja realizada a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Engenheiro Lúcio Costa, Vila São Jorge. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita a roçagem e limpeza de canteiro central de frente à Avenida Circular com a Avenida Cachoeira Dourada, número 163, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Obras, solicitando em caráter de urgência que seja feito recapeamento em toda a extensão da rua 6, esquina com a rua 25, até a rua 28, Parque Residencial das Flores. Eu vou voltar ao requerimento do vereador Reamilton, que ele não estava presente. Solicito os demais vereadores para que, enquanto leio os requerimentos, não se ausente, para não ter que retornar. Indicação do vereador Reamilton Espíndola. Requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal para criar os cargos de psicólogo e assistente social para as escolas e CMEIs do município de Anápolis. Voltando aos requerimentos. Requerimento da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Serviço de Limpeza e Roçagem na Calçada, localizado na Avenida Pedro Ludovico, quadra 16, lote 46, bairro Calistópolis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a troca de lâmpadas, localizado na Avenida Palestina, quadra 12, lote 12, bairro Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando em caráter de urgência, serviço de tapa-buraco, na Rua 9, quadra 10, bairro Freustac. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buracos, na Rua Olavo Batista, quadra 5, lote 21, bairro Batista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de patrulhamento e cascalhamento da Rua Andorinha, fica em frente à Rua Mutum e Rua 7, no residencial Morumbi. Requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a Rua Arthur Bernardes, bairro Jardim Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco e reparos necessários em toda a Avenida Vera Cruz, bairro Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a retirada de entulho e roçagem na Rua Duque de Caxias, quadra 11, lote 23, bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Gerência de Iluminação o serviço de troca de lâmpada na rua localizada na Avenida dos Pirineus, quadra 30, lote 35, bairro Parque dos Pirineus. Requer junto à Diretoria de Limpeza Urbana o serviço de roçagem mecânica e costal e a remoção de entulho em terreno baldio, na Rua Santa Tereza, quadra 11, lote 11, residencial São Vicente. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria a Saneago o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Rua JM45, esquina com a JM41, quadra 74, lote 1, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto a Saneago o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na Rua Daniel da Cunha, quadra 31, lote 9, bairro Arco-Íris. Requer junto à Secretaria Municipal de Obra, em caráter de urgência, recapeamento asfáltico, localizado na Rua JM41, quadra 7, lote 39, bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, em caráter de urgência, serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua General Osório, quadra 7, lote 13, bairro Campos Elícios. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de troca de lâmpada, localizado na Rua Leontina Lima Alves, quadra 4, lote 19A, bairro Flor de Lis. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco, na extensão da Rua 4, quadra 12, bairro Munir Calixto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na extensão da Rua Borba Gato, quadra B, Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na extensão da Rua Belém, quadra K, Vila Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na extensão da Rua Larga, quadra 12, bairro Paraíso. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de tapa-buraco na extensão da Rua Boa Esperança, quadra 13, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Bandeira, Nova Vila e Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de roçagem e limpeza em toda a extensão do canteiro central da Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de limpeza e retirada de entulhos na calçada da Rua Quintino Bocaiúva, esquina com a Rua Luiz Chinor, setor central. requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de roçagem e limpeza de todas as áreas públicas e lotes particulares no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador João da Luz, está aí? João da Luz. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 1, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, implantação de faixa de pedestre na Rua 4, quadra 6, lote 1, número 15, JK, Setor Oeste, Vila Formosa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de tapa-buraco em todas as ruas do bairro Maracanã. Requer, junto à Agência de Regulação, a regulação e a fiscalização do vazamento de esgoto localizado na Travessa B, no bairro Santo André. Requer, junto à Secretaria Municipal de Saúde, um aporte de mais médicos para a UBS, Dr. Irancélio José Rodrigues, localizado no bairro Santos Dumont. Lizinha saiu? Professor Marques também saiu? Requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Cerejeira, bairro Jardim 12Ps. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, solicitando a limpeza de bueiro na Rua João Pedro Rosa, quadra 2, lote 9, bairro São Lourenço. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a retirada de cascalho, lixo e entulho em toda a extensão da Rua Canela Branca, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, solicitando substituição de lâmpadas na Avenida Araguaia, quadra 18, lote 1, residencial Aldeia dos Sonhos. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Avenida Bandeirantes, quadra 23, quadra 27 e quadra 32, na Vila Jaiara. Requerimento da vereadora Celiane da SOS. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos na Avenida Dom Bosco, quadra 46, lote 35, bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos na Avenida Dom Bosco, quadra 42, lote 18, bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buraco na rua Odete de Faria, quadra 36, lote 22, bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria de Obras, o serviço de tapa-buracos na rua Francisco de Faria, número 469, quadra 35, lote 43, bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, o serviço de tapa-buracos na rua PB11, no Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer, junto à Seneago, o serviço de tapa-buraco na rua Barão de Cotegipe, em frente ao número 728, setor central. Requer, junto à Equatorial Energia, solicitando o serviço de poda das árvores na rua 4, número 400, Chácaras Americanas. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de roçagem e limpeza de área pública, situado na rua Trento, bairro Jardim Itália. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviço Urbano, serviço de roçagem e limpeza, no encontro da rua José Gomes de Paula com a rua 4 e a rua da Liberdade, no bairro São Jorge. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, solicitando serviço de roçagem e limpeza no CMEI, professora Dina Maria Mioto, bairro Campos Elíseos. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador Fred Cacheta. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo,
vereador Frederico Godoy.
Presidente, apenas em cima dessa indicação, desse pedido da Celiane, da PB11. PB11 foi feita já semana passada, através do pedido, do Albenzo já fez ela, está fazendo toda a operação no Parque Brasília. Eu vi que tem um pedido dela para que você veja a operação tapa-buraco na PB11, ela já foi feita desde quarta da semana passada. Por favor, claro.
Que bom que já foi atendida a população. Na sequência, o vereador policial federal Suender.
Bom dia a todos. Só para falar da nossa indicação, né? Sobre a questão da segurança preventiva aí nos colégios, tanto estaduais quanto os municipais, onde a gente ofertou e ofereceu ao executivo, né, a possibilidade de fazer os estudos técnicos aí para instalação, detectores de metais, portas giratórias, entre outros, né, mecanismos aí de segurança. Não fechar só nisso, né? Claro que precisa de todo um trabalho junto com os estudantes, junto com os professores, junto com a população. Segurança pública ela faz com todos, né? Todos em conjunto. Mas é importante iniciar essa pauta, essa conversa, para que a gente possa dar segurança dentro dos colégios. E uma das alternativas, um dos mecanismos de segurança é justamente os detectores de metais, as portas giratórias que possam ser instalados aí. Então, fico feliz de ter... fazendo essa indicação aí, vejo que outros vereadores também estão com esse posicionamento, como foi o caso do vereador João da Luz aqui, que falou isso em tribuna ontem. Então a gente precisa realmente somar forças e buscar um trabalho em conjunto para levar segurança pública, segurança a todos os ali que participam dos colégios, tanto os professores quanto os alunos e quanto a comunidade local ali. Devolvo a palavra.
Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Nós fizemos, sim, essa menção ontem na tribuna a respeito da segurança nas escolas. Nós estamos vendo aí articulações pelas redes sociais, pela internet, né? Parece que existe um movimento mesmo que é a favor da violência nas escolas, que tem influenciado alguns jovens. E no caráter preventivo, nós fizemos essa menção, eu até citei o prefeito de Chapecó, que instalou na cidade, viu, vereador Suender? Instalou na cidade lá essas portas giratórias, né, que faz a detecção de metais. E ele foi muito aplaudido. Eu acho que boas ideias, elas são para ser copiadas mesmo, entendeu? Eu quero... parabenizar você por essa iniciativa. Eu acho que tanto o prefeito de Anápolis quanto o governador, se quiserem, né, utilizar dessa ideia para poder oferecer segurança no estado de Goiás, na cidade de Anápolis, é uma ideia excelente. Não serão menosprezados porque foi uma ideia implantada em outro município. Vamos utilizar uma ideia que pode contribuir com a segurança dos alunos, dos professores. Com certeza, todas as ideias vêm para somar. Agora, nós precisamos de boa vontade política. Tem que haver vontade política para poder realizar, para poder acontecer. Isso nós precisamos de enxergar acontecendo na nossa cidade de Anápolis e também no estado de Goiás, a segurança nas escolas. Muitos pais, muitos alunos têm clamado por isso, para manter ali... uma viatura da Polícia Militar na porta dos colégios, para poder aumentar a segurança, principalmente o Plínio Jaime. Lá tem um congestionamento tremendo, 1.600 alunos. Imagina a falta de segurança que está acontecendo naquela escola. Então, eu apoio o seu pleito aí, estamos juntos nessa batalha. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz, informando aos vereadores e à população que... a Secretaria de Educação, através da secretária Elisane e agora com o secretário Alex, fez uma licitação aonde que toda a escola, quando você chega, já tem um guarda ali para poder fazer a segurança e detectar algum tipo de elemento para não deixar entrar na escola, igual nós temos aqui na porta da Câmara também. Então, assim, é claro que todo o avanço é importante e a tendência é cada vez fazer isso, as escolas cada vez estão se modernizando mais. E o município de Anápolis não é diferente. Não é diferente. Esse investimento está acontecendo, mas é gradativamente. Requerimento. Doutor Zé Fernando, quer discutir? Então, requerimento, moções, indicações. Então, em discussão ainda. Discussão encerrada. Estão em votação. Os contrários se manifestem. Todos aprovados pela unanimidade dos presentes. Eu abro pela ordem. Vereador João da Luz. Pessoal, eu gostaria de informar o plenário que eu vou participar de uma reunião no gabinete da presidência, só está faltando pela ordem e depois comunicação. Então, eu passo a cadeira aqui para o nosso primeiro secretário que conduza o final da sessão.
Colocando solicita... meu nome na lista antes da sua ausência, que eu gostaria de falar, de ser presente, eu sei que você vai sair. Gosto
sim, solicita a nossa terceira secretária, quarta, terceira secretária que é direto, possa
ficar ao lado aqui do vereador Fred Cacheta e também do Federico Godoy.
Presidente Domingos, eu queria só, usando essa palavra pela ordem, parabenizar o senhor hoje pela iniciativa da contagem regressiva. Nós tivemos hoje 5 vereadores que estavam presentes às 9h30 e o nosso presidente ele decretou a contagem regressiva por 10 minutos para fazer a segunda chamada. Mas nós tivemos a sorte de chegar ao oitavo com 10 minutos, faltando 30 segundos. Parabéns aí por chamar a atenção para a gente iniciar as sessões na hora exata marcada, né? Compromisso com a imprensa, compromisso com a população, com a sociedade. Eu achei extremamente relevante essa iniciativa do presidente Domingos de Paula. Devolvo a palavra ao presidente interino, Fred Cacheta.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, ainda pela ordem, vereador doutor José Fernandes.
Obrigado pela palavra. Eu faço questão de usar esse espaço aqui, presidente, para falar sobre saúde. São vários pontos que, no momento oportuno, eu vou falar ali na tribuna. Talvez 10 minutos não vai ser suficiente. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre a situação do Leblon. Lá na unidade do Leblon, não está tendo a assistência, no mínimo, digna a uma pessoa humana. Eu digo isso porque eu estou recebendo vários relatos de pessoas que estão internando lá e mais, relatos de furos nas escalas de pacientes que estão lá e sequer tem plantonista lá. Então, se nós não, no mínimo, dá voz para quem está reclamando e os gestores diretos responsáveis não agirem, nós vamos ver cada vez mais o povo padecendo. Não é só padecendo, não, é morrendo também. São vários assuntos relacionados à saúde que, no mínimo, esse secretário devia desconfiar e publicar mais assuntos, não só de ações propositivas, mas das dificuldades que eles estão tendo também, para unir forças. Falamos hoje já sobre diabéticos. Os diabéticos estão clamando, estão reclamando também. Essa pauta é relevante, vereador Reamilton. Os pacientes das unidades Leblon não estão tendo a assistência com a finalidade com que aquele lugar foi aberto. Eu só queria deixar registrado que estão chegando reclamações de pessoas que estão fazendo lá e, no momento oportuno, eu vou falar na tribuna e volto a esse assunto aqui. De antemão, quero deixar o assunto já no radar e com a dica para esse secretário, no mínimo, desconfiar e colocar também as dificuldades que ele está tendo na gestão aqui para unir forças em busca de soluções. Obrigado.
Pela ordem. Obrigado, vereador Dr. José Fernandes. Eu sei que todos nós recebemos diretas solicitações, mas acredito que o senhor primeiro veja a veracidade dessas informações, faça a visita ao Leblon e faça a visita ao secretário de Saúde. Eu tenho certeza que o secretário, quando ele tiver informações dessas deficiências, se houverem mesmo, com certeza ele irá buscar resolvê-los o mais rápido possível. Na sequência, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, meu xará Fred Cacheta. Apenas aqui para cumprimentar e parabenizar, ontem estive juntamente com o nobre repórter Lucivan Machado, da posse do Alexandre Baldi, que vai ser presidente da GEAB. Hoje já está em Goiânia nosso vereador e amigo Leandro Ribeiro para tomar a posse na vice-presidência da GEAB. Mas não poderia deixar passar em branco de parabenizar o Pedro Salles, que é funcionário de carreira do STF, que assumiu a pasta da infraestrutura, o qual tive o prazer em trabalhar quando estive na gerência do DAIA, ele presidente da CODEG, uma pessoa de muita competência, de extrema competência. Então, parabenizar o Pedro Salles, que faça um bom trabalho. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Ainda na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui trazer sobre o esporte ali no bairro Calixtos. Quero parabenizar o William Panda, que organiza ali um campeonato. Vários campeonatos ele organiza e teve a ideia de organizar um campeonato feminino, onde foi sucesso com aquela competição. Primeiro campeonato de várzea feminino. leva o nome de Copa Sim Veículos, proprietário ali, José Júnior, qual é o parceiro do William. Eu quero parabenizar aonde seis times femininos disputando ali na Arena Calistópolis. Parabenizo a Secretaria de Esporte, qual foi parceiro daquele campeonato, o Eduardo, a Simone, ali levando ali melhorias aos refletores, ali aos alambrados, o que foi preciso ali, a diretoria de esporte esteve pronta ali através da pessoa do Eduardo para estar organizando e dando ali melhoras àquela arena, né, que já precisou de uma pequena reforma, e teve ali presente a diretoria de esporte, dando tranquilidade para o William organizar ali aquele campeonato, qual foi sucesso no último sábado, né, o time do Nápoles ganhou por 3-2 da equipe da Atletica Tributária. É um grande jogo de bola ali, a arena super lotada. Então quero deixar aqui os parabéns ao William. E teve times de outra cidade, e vem aí já a segunda edição, né, já 8 times confirmados, e a gente fica alegre de ver também o futebol feminino ali no nosso campo, na nossa Arena Calistópolis, onde enriquece muito ali aquela praça esportiva. E vem aí nos próximos dias aí, quem tem um time feminino e queira disputar, né, com uma premiação muito boa, também organizada ali pelo William Panda. Então, deixar aqui os parabéns ao William, a todos envolvidos, ali o proprietário da Sim Veículos, né, e a população do Calistópolis está feliz. Né, muito obrigado e tenha todos um ótimo dia. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Luzimar Silva. Ainda pela ordem, vereador Hamilton Espíndola.
Bom, quero usar aqui minha fala, já provocando aqui agradecimento à Secretaria de Educação, secretário Alex, também a Juliana Morim, que é diretora da Inclusão. De fato, é muita alegria pela provocação aqui nessa Casa de Lei, a Lei 4.224, que vem fomentar aqui políticas públicas, conscientização, no mês de abril. E hoje, através da Secretaria de Educação, provocado também pelo CEFOP, Centro de Formação de Professores, teremos um workshop, uma mesa redonda ali no Colégio São Francisco, no auditório, às 18 horas. Será uma roda de conversa, uma interação muito bacana, muito importante. Então, fica aí aberto o convite à população, hoje, às 18 horas, no auditório do Colégio São Francisco, e quero aqui já parabenizar o nosso secretário Alex Martins pela iniciativa. Também quero agradecer aqui ao pastor Israel Miranda, meu pastor, também a UDECI, que é a presidente do CUNIAD, também o pastor Rafael Roberto, que é o presidente da APEC, e também a psicopedagoga Liliane, também, que é a diretora do infantil da nossa igreja. Ontem tivemos ali autismo na igreja, um seminário muito importante, centenas de pessoas puderam comparecer, destacando os departamentos das diversas igrejas no nosso município. O autismo é realidade em todo lugar. Por isso, temos que iniciar a nossa conversa e também a acolhida dentro das igrejas. Então, ontem tivemos ali um momento muito bacana desse seminário, onde diversas autoridades dos segmentos, departamentos infantis, diversas igrejas puderam participar. Então, quero aqui agradecer, em nome do pastor Israel, pastora missionária Udeci, também pastor Rafael Roberto e Liliane, por ali representar as comunidades dos departamentos infantis das diversas igrejas. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Hamilton Espíndola. Ainda na sequência, vereador policial federal Suender.
Obrigado pela palavra. E dando voz aqui ao cidadão, né, na mesma linha do vereador José Fernandes, dizer que a gente já esteve ali no Leblon, né, e mostramos a deficiência ali, a dificuldade daqueles pacientes de estarem sendo atendidos, a espera, a demora de fazer os seus tratamentos, a sua cirurgia. E ontem eu recebi também, né, à noite, era tarde da noite, recebi um pedido aqui de uma cidadã que estava lá, né, onde dizia o seguinte: vereador, pelo amor de Deus, preciso de ajuda. Colocou o parente aqui, não vou falar o parente para que não identifique. Preciso de ajuda. Tem um parente que está no Leblon há vários dias e está sem médico. Hoje ficou sem médico o dia todo e tem acontecido direto. Tenho medo dela passar mal e ninguém aparecer para ajudar. Ajuda a gente, vereador. Isso é uma temática que está acontecendo, né, direto ali no Leblon.
Eu estive lá pessoalmente, né, mostrei, está nas redes sociais, subi a tribuna, denunciei o descaso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, os nobres vereadores têm que ajudar e cobrar do secretário, de quem for, né, mas tem que resolver aquela situação do Leblon, que eu ainda não entendi. Centro de internação, não é nem hospital que não opera, não é nem UPA que não recebe. É um local no limbo ali, a pessoa fica no limbo, ela não sabe o que está acontecendo. Então, temos que tomar o cuidado de dar àqueles pacientes ali, no mínimo, expectativas. Entra ali e jamais sabe quando vai sair, que forma que vai sair, por que vai sair, para onde vai sair. Então, esse centro de internação do Leblon, que é uma coisa que entendível, né, não tem o porquê, né, dos pacientes estarem ali tanto tempo sem os seus procedimentos. Importante, mais uma vez, eu friso, a NASP precisa de hospital, hospital de ponta, que sai da UPA e vai fazer a cirurgia, que sai da UPA e vai fazer os seus procedimentos, exames, enfim. Então, mais uma vez, cobrando aí, né, a saúde pública, que realmente seja vista com outros olhos, com olhos mais humanos aí, do cidadão napolino.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, Fred Cacheta, presidente do exercício. Quero aqui externar aqui comentários acerca da aposta nova diretoria da FAPEMA. A FAPEMA é a Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas do município de Anápolis. E aqui comentar, primeiramente, o Joaquim Bento Correia, que deixou agora a direção, passando a compor como membro, mas o Joaquim, na frente da FAPEMA, desenvolveu um trabalho importante acerca do acompanhamento dos trabalhos do ISA, reforçando as pautas dos aposentados e pensionistas. E agora nós teremos lá a Maria Rosa Campos Gomes, também funcionária aposentada de carreira aí, que desenvolveu um brilhante trabalho na ativa por décadas aí do município e que agora é a responsável. Cumprimentar os demais membros da diretoria, eu tive a oportunidade de estar ali, rever vários amigos, Randes de Paula Silveira, Rosa de Fátima, a Sueli de Freitas Borges, João Canedo, Antônio de Deus, a Embrantina, a Regina Faria, a Joana Maria, Maria Gorete, a Rosa, a Ilaete, a Vilma, o Celso Ribeiro, todos os amigos, oportunidade ali de compor a FAPEMA e de estar ali com eles, cumprimentando e desejando a eles um trabalho produtivo e especialmente em acompanhamento à política relacionada ao regime próprio de previdência, porque hoje estão, né, aposentados, já deram a sua vida aí para o município e ainda tiram um tempo agora para, junto à diretoria da FAPEMA, continuar conduzindo e se dedicando ainda à vida pública. Então, em nome de todos eles, cumprimento a nova diretoria da FAPEMA e também ainda saldo que esteve lá conosco, o Gratone, a Márcia Bidala e o Eduardo Milk, participando lá da nova posse da nova diretoria. Então, parabéns a todos em nome da Maria Rosa Campos Gomes. Eu dou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Sem mais inscritos pela ordem, encerro pela ordem e abro as comunicações. Sem nenhum inscrito pelas comunicações, da minha parte, agradeço a presença de todos aqui em plenário, na pessoa do meu amigo Lucas Vitor, que aqui se faz presente. Agradeço aos nossos ouvintes que nos acompanharam pela Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanharam pelo nosso canal, pelo YouTube. Agradeço a presença de todos os jornalistas na pessoa do meu amigo Lucivan Machado. Tenham todos uma excelente semana, fiquem todos com Deus e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.